Bom, repetindo mais uma vez, eu vou gravar uma série de podcasts dos quais eu vou falar sobre as funções inorgânicas. A primeira que eu vou falar é sobre os óxidos, depois eu vou falar sobre as bases, ou os ácidos, as bases e depois os sais, que nessa ordem facilita a aprendizagem. Mas enfim, óxidos. O que, que são óxidos? É todo composto binário que é formado por elemento qualquer e o oxigênio. Menos o flúor. Então, tipo assim, tudo aquilo que é formado de X elemento mais O é um óxido, com exceção do flúor, porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio na tabelinha de eletronegatividade que eu já sei. Enfim, existe uma classificação que é para você saber porque os óxidos eles não são simplesmente óxidos, existem os óxidos básicos, anfóteros e ácidos ou anidridos. Então, eles são divididos basicamente nessas partes. Tanto é que na nomenclatura que agora eu vou falar, ela também é dividida nessas partes, entendeu? Que são óxidos básicos, anfóteros e ácidos. Bom, existe um segmento que você pode fazer, uma linha reta, em que me ajuda bastante a me lembrar. E fazer os tracejadinhos, fazer 7 tracejadas e colocar. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6 e mais 7. O mais 1 e mais 2 são óxidos básicos, isso é um óxido, tá? O óxido do metal. Se o óxido do metal tiver esse valor, é bem provável que aquele óxido é um óxido ou básico, anfótero ou ácido. Mais 1 e mais 2 é óxido básico, mais 3 e mais 4 é óxido anfótero, e mais 5, mais 6 e mais 7 são óxidos ácidos ou anidridos. Bom, como é que você sabe o que é um óxido básico? Você sabe a partir do momento que você reage um óxido ácido mais um óxido básico gerando um sal. Ou você reage com a água formando. Sal e água. Só um segundo. Vou repetir mais uma vez. Os óxidos básicos são aqueles que reagem com água formando uma base ou reagem com um ácido formando sal e água, entendeu? Então é basicamente isso. Os óxidos anfóteros, eles dependendo de quem eles se ligam, eles podem formar um ácido ou uma base. E aqui, anotei, né, que os mais importantes é o ZnO e o Al2O3, que dependendo do composto que eles se ligam, ele pode ser básico ou ácido. E os óxidos ácidos, se você reagir com água, vai produzir um ácido. Se você reagir com a base, ou no caso, eu acho que com um óxido básico, vai produzir um sal e água. Então, para mim ter certeza, o professor sempre, ele sempre reage assim, tipo, o ácido ou a base com uma água, para ter certeza que aquilo ali é um ácido, sabe? Porque ele vai liberar H+. Enfim, vou direto para a nomenclatura, que é uma das partes mais importantes. Então, tipo, atenção agora. Eu vou dividir a nomenclatura em óxidos básicos e óxidos anfóteros, que é a nomenclatura deles, e a nomenclatura dos ácidos, dos óxidos ácidos. Bom, a partir disso, nos óxidos básicos e óxidos anfóteros, existem duas classificações, que são quando o elemento tem um nóx fixo e quando o elemento tem um nóx variável. Quando o elemento tem um nóx fixo, é basicamente óxido de e o nome do elemento, entendeu? Então, óxido de. Nome do elemento. Agora, quando o nóx é variável, a nomenclatura é outra. Então, ou existem dois jeitos de fazer essa nomenclatura, que é quando óxido mais D mais nome do elemento mais o nóx. Normalmente, é quando na nomenclatura há algumas questões colocam, tipo, óxido de ferro 3, porque o ferro ele pode assumir nóx mais 2 ou mais 3. Então, ele coloca 3, né, em algarismo romano para saber que o nóx é 3. Segundo a nomenclatura, né, que pode estar dos dois jeitos, é ele colocar óxido de nome do elemento e ele colocar oso ou ico. O que seria o oso ou o ico? O oso é o menor nóx e o ico é o maior nóx. Então, se ele colocar ico, é porque aquele elemento está assumindo o maior nóx possível. Então, se ele colocar óxido de férrico, você já sabe qual é o maior nóx, ou seja, mais 3. Agora, óxido de óxido ferroso, ou seja, saber que é o menor óxido, no caso, mais dois. Agora, para os óxidos ácidos. Os óxidos ácidos têm uma importante tabelinha, que na verdade, graças a Deus, eu já sei ela. Mas é muito importante ressaltar que o nome dos ácidos vai ser anidrido mais. Aí tem aí pode ser qualquer um desses quatro, que é hipo, ou nenhum, ou per. Aí mais nome do elemento, mais oso, oso, ico, ico. Aí você, na frente desse oso e ico, você vai colocar mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco, mais seis e mais sete, nessa ordem assim. E também é importante saber que a primeira tabela, no caso de mais um, mais três, mais cinco, mais sete, são ímpar, mais dois, mais quatro, mais seis são par. Né, que é a família, se, tipo, eu não lembro muito bem, mas é tipo assim, se a família do elemento for par ou ímpar, você escolhe o nox, entendeu? Isso é quando você estiver montando um negócio, não a partir da nomenclatura, mas montando ele para poder fazer a nomenclatura, né? E existem três exceções, e é muito importante que eu saiba essas exceções, que são o carbono, o enxofre e o boro. Cara, eu preciso saber isso, e essa tabela é muito importante, porque eu vou usar ela nos outros, então, cara, eu não posso esquecer isso aqui, tá? Tem que estar muito bem embasado. Quais são as exceções dessa tabela? O carbono, que assume nox mais 4, o enxofre, que assume nox mais 4, e o boro, que assume nox mais 3. E a terminação deles é ico. Então, carbônico, acho que bromídrico, não, hídrico não, mas brômico, alguma coisa assim, é isso. E aí também, só para ressaltar, tem o peróxido. E o superóxido? O peróxido é quando o nox do oxigênio é menos 2, e o superóxido é quando o nox do oxigênio é menos 1. Isso é menos comum, mas é importante que eu tenha uma noção. Quando for peróxido, é só colocar no nome: peróxido de o nome do elemento, e quando for superóxido, é superóxido mais D mais nome do elemento. É basicamente isso. Ah, tá, eu não posso esquecer dos óxidos neutros, que eles são muito importantes. Que é só lembrar da água no convite, que é H2O, o NO, o CO e o N2O. A água, ela foi retirada desse negócio, né, porque ela é considerada um fóton agora, entendeu? Ela não é considerada um óxido neutro, mas é isso, é só para me decorar.